normal.
Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da sessão ordinária do dia 27 de agosto de 2012. Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, passo a palavra à senhora secretária para que faça a leitura da pauta do dia.
Ata da 23ª Sessão Plenária Ordinária. Aos 20 dias do mês de agosto do ano de 2012, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everto Rodrigo dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, presidente, Surama Santana de Souza Martins, primeira secretária, João Ricardo Lima da Costa, segundo vice-presidente, Adecato Rodrigues da Silva Adê, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Edivan Pereira de Miranda e José Lourenço Mouzinho Mota. Não compareceram os senhores vereadores Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre, primeiro vice-presidente, e Jesse James Lima Miranda, segundo secretário. A presidenta Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus aberta à presente sessão. Lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Lido o ofício número 9867-7125-2581. Todos do Ministério da Saúde. Lido o ofício número 173/2012 da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Lido o projeto de lei número 005/2012 da Prefeitura Municipal de Guadalupe. A presidente Ana Lúcia coloca o veto parcial do prefeito municipal ao projeto de lei número 12/2012 de autoria da mesa diretora. Usam a palavra durante a discussão os vereadores Ana Lúcia, Amadeu Júnior, Surama Martins, João Ricardo, José Mota e Adecarleto. A presidente Ana Lúcia coloca o veto parcial em votação. O veto parcial do prefeito municipal ao projeto de lei número 12/2012, de autoria da mesa diretora, que altera a lei número 001/2003, que dispõe sobre a criação de cargos administrativos para preenchimento de vagas existentes na Câmara Municipal de Guadalupe e da outras providências. É mantido com a seguinte votação: 5 votos contrários, da Ana Lúcia, Jesse Jame, João Ricardo, José Mota e Surama Martins. 1 voto favorável, do Amadeu Júnior, e 1 abstenção, do Adecarleto. A presidente Ana Lúcia coloca o projeto de lei número 14/2012, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e sua emenda modificativa, em discussão. Usam a palavra durante a discussão os vereadores João Ricardo, José Mota, Ana Lúcia, Edivan, Surama Martins, Amadeu Júnior, Adecarleto. A presidente Ana Lúcia coloca o projeto de lei número 14/2012, de autoria da vereadora Ana Lúcia, e sua emenda modificativa. São aprovados por unanimidade. A presidente Ana Lúcia faculta a palavra aos vereadores. Com a palavra, a presidente Ana Lúcia agradece o carinho das pessoas em sua visita. Reforça as palavras do deputado Júlio César Lima em entrevista à rádio. Deixa seu repúdio ao excelentíssimo senhor juiz. Comenta a reunião com o juiz, onde estava presente o promotor eleitoral. Lembra sua primeira participação nas eleições, quando fez parte com o saudoso doutor Leônidas. Ressalta que somos conhecidos por apelidos e cita alguns apelidos usados por pessoas. Lamenta que o juiz tenha tendência política. Comenta a decisão do juiz à ação ordinária da Câmara. Cita os ofícios enviados pela Câmara em setembro de 2011, que até hoje não foram respondidos. Comenta pedido de liminar da Climagem sobre processo licitatório da Prefeitura Municipal. Comenta sobre este processo licitatório. Reafirma que o juiz tem tendência eleitoral. Lamenta que o juiz de direito divulgou o tempo da propaganda eleitoral apenas agora, às 18h30. Ressalta que já recorreu da decisão do juiz quanto ao processo da Câmara. Com a palavra, o vereador José Mota solidariza com o juiz de direito. Comenta as palavras do mentiroso no sábado. Lembra que ele deu um carro para a doutora Zilneia para mandar no judiciário. Lembra que quando o Freitas Neto exonerou, ele foi porque ele foi com 3 carradas de cano para o Canaã E ele, no dia seguinte, veio com um advogado para voltar para a prefeitura e a doutora Zilneia deu a liminar automaticamente em troca do carro. Destaca que o juiz deve ser respeitado. Lembra que a doutora Zilneia saiu daqui debaixo de foguete, soltado por esse vereador até na prata. Lembra que quando o doutor Leondas foi candidato, ela tomou a eleição dele, pois falsificou as chapas e queimou as chapas em menos de 30 dias, com medo de um processo. Destaca que é amigo da população e está à disposição a qualquer hora e é a favor do desenvolvimento de Guadalupe e não é a favor do atraso. Pede para se respeitar o doutor Marcos e que o efeito desse deputado mentiroso virá, pois o judiciário tem que ser respeitado. Lembra que na hora que seu cunhado foi a Teresina, mandaram ele assumir e tirar o mandato. Ressalta que está em Guadalupe, que se o Júlio César for homem, que me tire de Guadalupe. Destaca que o deputado é um grande mentiroso. Ressalta que o deputado leva dinheiro para Água Branca, Timon, Pix, e pergunta o que o deputado trouxe para Guadalupe durante a gestão do João Luiz e do Allen. Pede para provar, pois ele só traz para cá é muita mentira. Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior pede atenção às suas palavras. Comenta as acusações feitas ao magistrado. Destaca que, quanto ao tempo das participações de propaganda vinculadas na rádio, a mesma informação que foi dada a uma coligação também foi dada a outra coligação, pois o tratamento foi dado de forma igual e ambas as partes. Destaca que a ação da Câmara contra o município de Guadalupe chama-se ação ordinária, com obrigação de fazer com o pedido de tutela antecipada. Explica este tipo de ação. Destaca que quando a presidente acusa o magistrado, Vossa Excelência está sendo precipitada e não usou do decoro. Explica a diferença entre um despacho e uma sentença judicial. Lê o despacho do processo 4816/2012-0050-3, pois não é segredo de justiça, é uma ação pública. Comenta o despacho. Destaca que o princípio do cordiosíssimo, artigo 5º da Constituição, ressalta que os pedidos de antecipação de tutela, em cada mil, o juiz concede uma. Ressalta que não se pode atacar um cidadão justo dessa forma, sem observar e ler o que ele falou. Destaca que o juiz deu um despacho e que o prefeito vai se manifestar com a sua defesa e depois o próprio juiz pode pedir mais provas de Vossa Excelência ou do prefeito para formar uma convicção e julgar de forma justa. Fala que o deputado foi precipitado e leviano a acusar uma pessoa, talvez porque perdeu em todas as instâncias. Cita as duas ações contra o prefeito Allen, uma ação de mandato eletivo e uma de captação de sufrágio. Destaca que o juiz julgou improcedente e a coligação recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral em Teresina. Manteve a decisão do juiz. Pergunta se o Tribunal Eleitoral é parcial também. Depois, a coligação recorreu ao TSE em Brasília e o ministro Marco Aurélio de Mello também julgou improcedente as duas pelo mesmo argumento do juiz de Guadalupe. Pergunta se o Tribunal Superior Eleitoral e o ministro Marco Aurélio de Mello são parciais. Ressalta que está se criando um clima de terror implantado por esse deputado, quando colocou aquele irresponsável da rádio chamado Euclides para incitar a população a brigar entre si. Teme que as pessoas passem a se agredir, a desrespeitar a ética e a moral, e até se matar nesse pleito eleitoral, onde os ânimos estão exaltados. Pergunta pela ética e pela justiça do interior diante de tamanhas mentiras absurdas. Ressalta que o senhor deputado é mentiroso sim, o Zé Mota falou certo e leviano sim, e não deveria usar aquelas palavras porque aqui é a nossa cidade. Destaca que é cidadão guadalupense e fala-me e por meu povo, e fala por mim e por meu povo. Posso falar por aqueles que me colocaram aqui. E enquanto estiver exercendo o meu cargo, uso minha imunidade para falar a verdade. Destaca que nós somos filhos de Guadalupe e que nós da Câmara Municipal, que somos os guardiões da letra da lei, cabe a nós zelar pela verdade, pela justiça e pelo respeito. Porque se não está na Bíblia, está na lei e o cidadão há de ser respeitado. O vereador José Mota ressalta que tudo o que Vossa Excelência disse aí é a verdade pura. Fala que sexta-feira o filho do Abílio, com a sua molecagem, jogaram duas pedras no meu carro. E sorte dele que não bateu. Destaca que ele chega mentindo e que não se conforma, que o povo não quer mais ele aqui, que nem interesse ele não tem em Guadalupe, pois nem residência ele tem, e a candidata a prefeita não tem residência. O vereador Amadeu Júnior pede ao deputado que leia a decisão da Justiça de Guadalupe em que ele perdeu, e leia a decisão do Tribunal Regional em que ele perdeu, e leia também a decisão do Tribunal Superior em que ele perdeu, e diga contra o Tribunal Regional do Piauí, é leviano, é parcial. Pergunta por que ele não disse isso e por que não falou do ministério e por que não falou do ministro Marcos Aurélio de Melo, que manteve a decisão de Guadalupe. Diz ao povo de Guadalupe, antes que se crie esse clima de terrorismo, que as pessoas tenham calma, que as pessoas se respeitem e respeitem as autoridades, como este juiz que está aí. Com a palavra, o vereador Adê Carleto informa que, após sua fala, se ausentará para gravar o programa eleitoral. Destaca que as duas coligações estão sendo tratadas de formas igualitárias. Ressalta que o juiz procura aplicar a lei e agir da maneira correta. Destaca que, desde 2009, existe essa perseguição em cima do mandato do prefeito Allen. Comenta sobre o processo em Guadalupe, em Teresina e em Brasília. Ressalta que, quando se lembra desses três episódios, glorifica e exalta a Deus. Cita as palavras de um homem de Deus. Destaca que o que vê é a insatisfação de um grupo político, mas a população não pensa mais como há 20 anos. Ressalta que analisa as coisas não como são mostradas, e sim como realmente é. Pede aos guadalupenses que não se deixe levar por histórias, e sim pelo que está vendo. Destaca que os poderes e autoridades temos que nos respeitar. Avisa que essa eleição é eleição da espionagem, eleição da montagem. Deixa seu repúdio a essas acusações levantadas contra o juiz, o promotor e o poder judiciário. Com a palavra, a vereadora Suran Martins declara que não tem nada contra ou a favor do juiz da comarca. Lembra as denúncias averiguadas dentro dos balancetes e que foram à justiça, pois a justiça que tem o poder de averiguar. Mas quando preparamos as denúncias sérias e fundadas e levamos à justiça, as pessoas que recebem dizem: é, só que os ex-prefeitos também faziam. Pergunta se isto é postura dos representantes da justiça. Comenta a denúncia feita pela presidente Lúcia sobre a Climagem. Comenta sobre o processo de cassação. Destaca as palavras do vereador Adê Carleto. Declara que fica indignada quando chama o deputado Júlio César de Carvalho Lima de mentiroso, pois ele é um dos deputados mais respeitados, não só no Piauí, é no Brasil. Lembra que Júlio César traz consigo algo que poucos políticos prezam, é a palavra, pois o que promete cumpre. Lembra que o Júlio César saiu da escola João Pinheiro e chegou aonde chegou. Lamenta que há pessoas que são injustas e cegas e cospe no prato que comeu. Destaca que Júlio César é referência histórica na política do Piauí e do Brasil. Convida a todos às segundas-feiras a ir à Agricultura Irrigada de Guadalupe. Destaca o aniversário da cidade. Pede aos secretários municipais e ao prefeito providências quanto à falta de medicamentos nos postos de saúde, aos buracos nos bairros, à questão da juventude, dando oportunidades aos nossos jovens. A presidente Ana Lúcia, em suas considerações finais, reafirma que em nenhum momento desrespeitou o poder judiciário de nossa cidade, mas colocou sua indignação e temos o direito de falar quando necessário e acharmos que fomos prejudicados e discriminados. Comenta sobre o despacho do juiz. Lembra os ofícios de setembro de 2011 que até agora não foram respondidos a esta casa. Pede ao prefeito que tome providências quanto ao fornecimento de água do nosso município. Lembra o processo em que o prefeito retirou do município o consórcio Coreza e devolveu a concessão à Jaspisa. Lamenta que todo dia falta água. Destaca as palavras da vereadora Suran Martins quanto à falta de medicamentos nos postos. Pede ao secretário que explique essa falta de medicamentos. Comenta sobre a fábrica de cajuína e não está em funcionamento. Por quê? Não foi pago à empresa que construiu? Pede ao prefeito que comunique o que está acontecendo. Destaca o profissionalismo do senhor Euclides e que Guadalupe muito ganhou com essa pessoa que hoje reside em nosso município. Parabeniza o senhor Euclides pelo serviço que realiza. A vereadora Suran Martins reforça as palavras da presidente. Destaca que Guadalupe ganhou com esse competente comunicador que fala a verdade, mas, na maioria das vezes, a verdade dói, mas tem que ser dita. Ressalta que, antes, as negociações ficavam entre quatro paredes e hoje chegam ao amigo do interior e da cidade. O vereador João Ricardo elogia o profissional Euclides, que leva a informação e a imparcialidade para todos em nosso município. Parabeniza esse profissional e dá toda a motivação para que ele possa continuar exercendo seus trabalhos em nossa cidade. O vereador José Mota diz que é com a mentira copiada do deputado Júlio César. Olhe bem, Guadalupe, como está. A molequeira está tomando conta de Guadalupe. E isso aqui, eu só sou filho. Os que não defendem são porque não são filhos de Guadalupe. O vereador João Ricardo ressalta que não está no papel da Câmara trazer essas discussões externas para dentro da nossa casa. Destaca que temos o direito de se expressar e achar o que é correto e o que é errado. O vereador Amadeu Júnior solicita cópia do contrato da Câmara com esse locutor Euclides ou com essa rádio, pois quer saber as cláusulas do contrato e quanto ganha. Pede que ele dê a cópia até a próxima sessão. A presidente Ana Lúcia informa que amanhã cedo Vossa Excelência terá cópia em mãos. O vereador Amadeu Júnior solicita a autorização da Anatel, dessa rádio, e a prorrogação até quando for o dia. A presidente Ana Lúcia pede para fazer o pedido. Presta homenagem ao deputado Júlio Sérgio Carvalho Lima por ser um dos deputados mais atuantes do município, pela causa municipalista. Ressalta que não é filha de Guadalupe, como outros não são, mas tem o prazer de ser filha adotiva do município de Guadalupe, como muitos outros que aqui chegaram, mas que somos discriminados por alguns filhos guadalupenses. E antes nos chamavam de forasteiros, mas continuamos, amamos Guadalupe e trabalhamos por Guadalupe. Reforça que não é filha nata, mas é filha adotiva de Guadalupe. E ama essa terra e que chegou aqui há 27 anos e fica magoada quando alguns passam na nossa cara que não somos filhos de Guadalupe, mas amamos e respeitamos Guadalupe. Sem mais nada a tratar, a presidente Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Surama Santana de Souza Martins, primeira secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Alguma ressalva? A ata aprovada. Pode dar continuidade, senhora secretária.
Brasília, 23 de agosto de 2012. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997. Valor bruto, R$ 16.755. Programa, pagamento de saúde bucal. Outro programa do pagamento do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade, PEMAC, obedecendo a mesma lei anterior que eu já li, valor bruto, R$ 6.600. Outro programa do pagamento de assistência farmacêutica básica, obedecendo a mesma lei, 9.452, valor bruto, R$ 4.168,83. Outro programa, obedecendo a mesma lei, pagamento de PAB fixo, competência 7 de 2012, valor bruto R$ 21.391,67. Outro programa, pagamento de agentes comunitários de saúde, obedecendo à mesma lei 9.452, de 20 de março de 1997. Valor bruto, R$ 22.646. Outro programa, pagamento de saúde da família, valor bruto, R$ 53.475. Nota de repúdio ao gestor municipal de Guadalupe, Piauí. Nós, educadores de Guadalupe, por sermos cidadãos livres, formadores de opiniões, representantes da comunidade e contribuirmos para o bem-estar deste município, vemos a público manifestar nosso repúdio a este ato do senhor prefeito municipal de Guadalupe com relação à falta das comemorações cívicas do aniversário da cidade no último sábado, dia 25 de agosto do corrente ano, tendo a certeza de que esta ação é insana e causa indignação, vergonha ao meio social de nossa cidade. E este acontecimento não poderá, em absoluto, permanecer ignorado. E pedimos de imediato a explicação do gestor municipal de Guadalupe, pois vivemos numa democracia. Atitudes como essa precisam ser repudiadas, não só pelos os educadores, mas também pelo conjunto da sociedade guadalupense. É assim que avançaremos e ainda propomos nossa solidariedade total à população de Guadalupe, a todos os servidores públicos municipais, todos os estudantes, por não serem respeitados como cidadão. Guadalupe, 27 de agosto de 2012. Educadores de Guadalupe: Maria Erlinda Ribeiro da Fonseca, Olívia Maria Ribeiro Villanova, Marceline Ribeiro Fonseca Porto, Jaqueline Ribeiro Fonseca, Firmino Fonseca Filho, Elva de Almeida Santos, Josélia Lima Cavalcante, Joslene de Almeida Santos, Marta Irene Oliveira Martins, Paulo César de Sá Mouzinho, Regina Patrícia Fernandes Lima, Raulino Noleto Cabral, Rejane Santos Ferreira Lopes, Surama Santana de Souza Martins, Sônia Maria Mouzinho de Sá, Josélia Figueiredo, Francisco Rodrigues de Freitas Filho, Rosa Moreira de Souza, Jocilene Lima Miranda Mouzinho, Joelma Lima Miranda, Edivan Rodrigues da Silva.
Encerrada a leitura da pauta do dia, dando continuidade aos trabalhos dessa sessão, neste momento solicito aos senhores vereadores presentes a inscrição para a fala. Queremos comunicar a ausência do senhor vereador Edivan Miranda, do senhor vereador José Mota, do senhor vereador Amadeu Júnior e do senhor vereador Ade Carleton.
Neste exato momento, fará uso da palavra a vereadora Lúcia Policarpo.
Senhoras e senhores, povo de Guadalupe, vereadores aqui presentes nessa sessão, queridos auditorianos aqui presentes, meu boa noite. De início, parabenizar a atitude de vários educadores do município de Guadalupe por ter enviado nesta noite esta nota de repúdio aqui à Câmara Municipal de Guadalupe, lida pela senhora secretária Surama. Quero, neste momento, dizer ao povo de Guadalupe que me somo aos senhores educadores de Guadalupe, como também representante deste povo, vereadora como sou do meu primeiro mandato, não poderia neste momento ficar calada. Creio eu que o povo de Guadalupe gostaria muito de poder usar a palavra neste momento e dizer da nossa indignação, da nossa insatisfação de ver o município de Guadalupe, pela primeira vez nos 27 anos que aqui estou morando, eu nunca tinha visto uma tamanha falta de respeito a um povo traduzida pelo gestor. Nós, guadalupenses, nós, jovens, nós, estudantes, nós, povo de Guadalupe, neste momento, sei que grande parte da população de Guadalupe está nos ouvindo. E não poderíamos, em hipótese alguma, veja, senhoras e senhores, a falta de compromisso, respeito com o povo de Guadalupe, quando da realização de uma sessão solene por este poder, que realizamos a sessão solene, não para aparecermos, mas sim para ser cumprido um artigo 191 da Constituição deste município, da lei orgânica desse município. Senhoras e senhores, não foi pela primeira vez que Guadalupe realizou a sessão solene. É uma obrigação que este município tem, através do Poder Legislativo, de realizar a sessão solene no dia 25 de agosto, dia da emancipação política do município de Guadalupe. Veja, senhoras e senhores, esperamos até a véspera do aniversário de Guadalupe em recebermos um convite, porque lá iria constar a sessão solene, como já disse e vou repetir, uma questão de cumprimento da lei orgânica desse município. Mas, senhoras e senhores, quero comunicar aos senhores e ao povo de Guadalupe que, quando não percebi que não íamos receber nenhum convite, eu preparei um ofício e encaminhei ao excelentíssimo senhor prefeito. Porque, naquela ocasião, eu percebi que o município de Guadalupe não tinha convites, que não iria existir convites. Para que mais tarde ele dissesse que não tinha recebido o convite, que não precisaria, repito, não era preciso que a Câmara Municipal de Guadalupe enviasse um ofício ao senhor prefeito comunicando que iria ser realizado a sessão solene, porque já era um cumprimento da lei desse município. Mas assim o fiz. Enviei o ofício ao senhor prefeito comunicando da realização da sessão. Fui à rádio pedir ao seu Euclides que colocasse o aviso à população que iria haver a sessão. Liguei, senhora secretária Surama também ligou, para todos os vereadores desta casa, os 9 vereadores desta casa. E, no entanto, a gente sabe o que foi que aconteceu. Só o vereador João Ricardo, vereador Jesse James, vereador Pierre, vereadora Surama e a vereadora Lúcia que compareceram àquela sessão. Realmente, senhoras e senhores, não tem justificativa. O que dizer ao povo de Guadalupe da ausência do excelentíssimo senhor prefeito e dos vereadores que fazem parte da sua bancada? Foi para o Poder Legislativo uma vergonha. Vergonha, sim, de a gente saber que representa essa Câmara 9 vereadores, como está acontecendo nessa sessão de hoje. A Câmara de Vereadores de Guadalupe é composta por 9 vereadores. E neste momento só se encontram 5 vereadores. Não sei o motivo, senhor vereador José Mota chegou a esta sessão, sentou um pouco aí e se retirou. Não justificou, não tinha iniciado nem a sessão. É o que está acontecendo em Guadalupe. É preciso que o prefeito comunique, diga ao povo de Guadalupe das suas atitudes. Nós, cidadãos guadalupenses, não poderíamos ficar calados neste momento. Nunca se ouviu na história de Guadalupe a tamanha falta de respeito com o povo. De um representante que hoje representa o município de Guadalupe, porque foi votado pela maioria do povo desta terra. Mas nem sequer uma ligação. Se ele poderia, pelo menos, ter telefonado. Se estava impossibilitado de participar da sessão solene em comemoração aos 83 anos de emancipação política do município de Guadalupe, ele que, pelo menos, em respeito a um povo, em respeito ao cumprimento da lei do nosso município, tivesse, pelo menos, comunicado da sua ausência. Mas foi o que aconteceu. E mais, o povo de Guadalupe sentiu. Não foi só os vereadores. Não foi só uma grande parte dos educadores desse município. Não foi só os jovens que nos perguntavam o que é que está acontecendo. O que foi que aconteceu com Guadalupe? Nenhuma mínima representação. O mínimo dever de civismo de um representante deste município não aconteceu. Porque hastear a bandeira do Brasil, do Estado e do município de Guadalupe é uma obrigação. É uma obrigação dos poderes constituídos deste município. Poder legislativo, poder judiciário e o poder executivo. Quero comunicar aos senhores e ao povo de Guadalupe que o poder legislativo deste município cumpriu. Veio 8 horas da manhã... as bandeiras do Brasil, do estado do Piauí e do município de Guadalupe estavam hasteadas à frente desta Câmara. Nós não podemos, senhoras e senhores, em hipótese alguma, aceitar calado. É preciso, como foi a nota de repúdio dos educadores deste município, pedir ao senhor prefeito que venha a público. Use esta casa, senhor prefeito, na hora que o senhor quiser. Use os meios de comunicação do nosso município. Mas diga ao povo de Guadalupe. O senhor tem o dever de comunicar ao povo de Guadalupe o que foi que aconteceu. Qual foi o motivo? Porque nem sequer há uma atitude de civismo o senhor teve com o nosso município. O senhor não respeitou o povo de Guadalupe em nenhum momento. Não houve alvorada. Não houve hasteamento das bandeiras. Que exemplo, senhoras e senhores. Que exemplo um governante. O poder, a pessoa que maior representa este município, está dando aos nossos jovens. Está dando aos estudantes. Está transmitindo ao povo de Guadalupe. Que exemplo é este, senhoras e senhores? Eu fiquei tão indignada, porque quando eu estudei, pela primeira vez eu fui em um colégio, lá eu já aprendi a amar e a respeitar a minha pátria, a saber qual dia que o município, o país, o estado tem a obrigação de fazer o hasteamento de uma bandeira. Da execução do hino nacional, do hino do estado e do hino do nosso município. Eu, quando criança, eu já sabia de tudo isso. Porque eu aprendi lá na escola. E tenho certeza que os educadores deste município também transmitiram às crianças, aos jovens, aos estudantes do nosso município. E a gente vê o maior representante do nosso município nem sequer teve a menor atitude. Município de Guadalupe, este ano, não sabemos o motivo, queremos que o senhor prefeito justifique ao povo de Guadalupe. Por que o município de Guadalupe, povo de Guadalupe, nem sequer recebeu um convite? Vocês sabem, senhores vereadores, vocês sabem, povo de Guadalupe, por quê? Por tamanha falta de respeito ao povo de Guadalupe, o convite foi confeccionado colocando 84 anos, povo de Guadalupe, prestem atenção. Eu estou com o convite em mãos. Nem isto, nem para se confeccionar o convite que pela primeira vez o povo de Guadalupe não recebeu o convite, o motivo foi esse. Porque erraram a data do aniversário de Guadalupe. Colocaram 84 anos. Senhoras e senhores, infelizmente no momento eu não tenho valor, mas daqui a mais 2 meses eu trarei ao povo de Guadalupe o que foi jogado fora, com o valor desses convites. Milhares, mais de 5 mil convites, tenho certeza que foi confeccionado. Mas desta maneira, 84 anos, o aniversário de Guadalupe. É realmente do povo de Guadalupe, e eu, em particular, representando o povo de Guadalupe, está indignada. Está indignada, repito, quando a gente vê uma situação dessa. Quando a gente vê o município de Guadalupe nem sequer merecer uma alvorada. Nem sequer o hasteamento de uma bandeira. Nem sequer, como todos os anos era feito, a vaquejada. Nem sequer a corrida de cross. Nem sequer uma caminhada. Tanto que ele gosta de caminhada. Por que não convocou o povo de Guadalupe para fazer essa homenagem ao povo de Guadalupe? Parabenizando Guadalupe pelos seus 83 anos através de uma caminhada. Porque eu já presenciei ciclismo. Eu já presenciei futebol em nossa comunidade. Eu já presenciei tantas e tantas outras comemorações que os gestores faziam à nossa cidade. Nem sequer, senhoras e senhores, Guadalupe recebeu uma faixa em sua homenagem. Vocês lembram quantas faixas na cidade eram colocadas? Parabéns, Guadalupe. Uma singela homenagem. Mas pelo menos uma lembrança e um respeito a este povo. Nem sequer o show pirotécnico. E qual o motivo? Por qual motivo? Não comunicaram nem qual eram as bandas que vinham fazer um show nessa cidade. Também fiquei sabendo no dia seguinte que foram bandas, não lá, bandas de renome, como já trouxeram esta cidade, como já veio a essa cidade. Foram bandas aqui do município de Floriano, que tenho certeza que a Guadalupe teria até pessoas com mais respaldo aqui no município para se cantar. Foi uma decepção ao povo de Guadalupe. Mas o que mais nos chamou a atenção, senhoras e senhores, é que naquele momento,
Durante todo o dia, nem sequer houve parabéns, Guadalupe. Em nenhum momento houve, por parte do gestor municipal, parabéns, Guadalupe. Mas, senhoras e senhores, fiquei sabendo que à noite, durante a realização do show, a banda que foi contratada, as duas bandas que foram contratadas, que nós iremos saber o valor daqui a 2 meses, infelizmente, vamos ver quanto foi o valor desta banda. Por quê? O município de Guadalupe tem 280 mil reais licitados para a realização desta festa e a do final do ano. 280 mil reais para as comemorações, que era de agora do aniversário de Guadalupe e a festa do final do ano de Nossa Senhora de Guadalupe. Preste bem atenção no que eu estou dizendo hoje, aqui. Daqui a 2 meses, eu estarei aqui, na hora que o balancete da prefeitura chegar, para comunicar a vocês e ao povo de Guadalupe quanto se foi pago nas festividades de comemoração dos 83 anos de emancipação política de Guadalupe. E veja bem que eu já repeti. Olha, o povo, é o povo que tem lembrança, é o povo que tem sentimento, é o povo que nos diz. Vocês sabem que populares do município de Guadalupe me procurou andando aí na cidade, o comentário hoje era esse, ontem, domingo e hoje. Quando dizia Dona Lúcia, nem os meios fios da cidade foi pintado. Vocês sabem que todo ano, sempre o prefeito manda dar uma mãozinha de cal, dar aquele ar de boniteza, né? Aquele ar. Sempre, prestem atenção. Eu nem lembrei disso, mas as pessoas é que vieram nos dizer. Nem sequer o meu fio esse ano eles lembraram. Para passar uma mãozinha de cal. Foi realmente, senhoras, realmente nós, representantes deste povo, vereadores, os educadores, os jovens, os idosos, o povo de Guadalupe, de um modo geral, achou tudo muito estranho. Tudo foi muito estranho este ano. E por qual motivo? Se foi falta de licitação, recurso financeiro não foi. Já comuniquei que tem licitado 280 mil reais. Foi falta de quê? O que faltou? Qual foi o motivo? Será que é aquele mesmo motivo que ele andou falando os 3 anos e 7 meses e continua falando ainda? Que não tem na prefeitura, que a prefeitura não tem condição, que ele diz que ele não tem condição. Agora é a prefeitura de Guadalupe que não tem condição. O que foi que aconteceu com o município de Guadalupe? Qual foi o motivo? Então fica aqui a minha indignação como vereadora, fica o meu repúdio, nós não poderemos aceitar. Nós não poderemos ficar calados. Em hipótese alguma, o gestor deste município, o excelentíssimo senhor prefeito Allen Rodrigues, é obrigado, ele está hoje sendo obrigado a dar uma resposta ao povo de Guadalupe. Porque nunca aconteceu no município de Guadalupe. Tamanho descaso. Então, ele tem que vir a público. Venha a esta casa, senhor prefeito. Vá à rádio, se o senhor preferir. Mas diga ao povo de Guadalupe o que foi que aconteceu. Porque o povo tem que saber o que aconteceu. Nunca tinha acontecido isso. Foi a primeira vez. Então, ele tem essa obrigação, esse dever de justificar ao povo de Guadalupe o que foi que aconteceu. Senhoras e senhores, terei mais algum assunto, falarei
no encerramento dessa sessão. Neste momento, agradeço a atenção de todos e encerro a minha fala. Uma palavra. Pela inscrição, vereador, com a palavra, o senhor vereador Amadeu Júnior.
Senhoras, senhores, colegas vereadores, público presente, público ouvinte, a todos uma boa noite. Eu quero dizer aos colegas vereadores que o projeto que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso e do Fundo Municipal do Idoso de Guadalupe, ele já está na Câmara Municipal desde o dia 17 de agosto de 2012. Como o projeto foi encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, do qual eu sou membro, eu peço aos colegas João Ricardo e Jesse James que nós possamos nos encontrar, se possível amanhã, às 9 horas ou no horário que for mais conveniente para vocês, para que a gente possa deliberar sobre o parecer sobre a criação do Conselho do Idoso. Então fica a proposta aos colegas vereadores aqui, e se acham, se estão de acordo, que nós nos encontremos aqui na Câmara Municipal amanhã às 9 horas da manhã.
Amanhã não vai ser possível, que já tem um compromisso, mas segunda-feira pela manhã, como é de praxe, eu, como relator, né, eu acho que é o momento mais viável. Como nas outras reuniões também, nós comparecemos e gostaria que fosse colocado para segunda-feira, como é o nosso dia visível, né? Mas nada impeça que possa ser na sexta ou na quinta, mas amanhã, porque tem uma viagem já marcada já.
Eu amanhã estarei sim aqui no município, mas seria interessante os três presentes e poderá sim outro dia.
Então eu proponho que nós marquemos para depois da manhã, quarta-feira, às 9 horas. Pode ser?
Pode ser.
Amanhã é terça-feira, depois de amanhã é quarta-feira. Então fica acordada a comissão, quarta-feira, às 9 horas da manhã, aqui na Câmara Municipal, para que a gente possa fazer o parecer sobre o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Aos colegas vereadores, ao povo de Guadalupe, eu gostaria muito que esse projeto tivesse sido feito parecer para que nós votássemos ainda hoje. Como não houve, nós aguardaremos quarta-feira, fazemos o parecer, e então que nós possamos votá-lo na próxima sessão, que será na segunda-feira. Como me parece que não há nenhuma matéria a ser tratada hoje sobre leis, sobre projeto de leis ou qualquer outra demanda, e sendo esse o meu objetivo aqui na Câmara Municipal, tratar sobre a elaboração de leis, tratar sobre as proposições, sobre o que é de interesse da população, eu peço licença aos colegas e vou me retirar.
Com a palavra o senhor vereador Jesse James.
Boa noite a todos. Em nome da mesa presidente, vereadores aqui presentes, público ouvinte, todos na zona rural do nosso município, meus amigos que nos escutam, familiares, minha comadre Marilene e Juscelino, lá na Vila Parnaíba, meu caríssimo, boa noite. Em primeiro lugar, quero aqui fazer comentários sobre o aniversário de nossa querida cidade de Guadalupe. Que, no meu ver, não somente no meu, mas já dito pela presidente que me antecedeu, a grande falta de consideração, de preparo e uma grande desorganização do poder executivo do nosso município. A incompetência é tão grande deste prefeito que aqui foram citadas inúmeros deslizes, inúmeras desorganizações, inúmeras falhas. Uma, iniciando, falando novamente, Alvorada. Alvorada, um ato que é comemorado, que é realizado em todo aniversário de nossa querida cidade. E o prefeito não teve um pingo de consideração de realizar a Alvorada, que já era por dezenas de anos comemorada, realizada em nosso município. É uma grande falha. Outra, o hasteamento da bandeira, que o prefeito não teve também nenhum pingo de competência nem de responsabilidade de fazer o hasteamento da bandeira em nosso município. A presença também do prefeito, que não teve na sessão solene, a sessão em que comemora o aniversário de nossa cidade. Também a presença dos 4 vereadores da situação, que não estiveram presentes também. Isto demonstra uma grande desconsideração com nossa comunidade. Isso é uma ignorância, uma forma brusca de ignorar o nosso povo. No dia do aniversário da cidade, da nossa querida cidade, o representante de nossa cidade principal, que é o prefeito. Minha gente, o que é isso? Onde é que nós estamos? Parece que nós não estamos em Guadalupe, essa terra bonita, essa terra glorificada, essa terra rica em patrimônios financeiros, riquíssima, o que entra na prefeitura. E o prefeito, o representante do povo, não representou sua cidade no dia de seu aniversário. Nem no hasteamento, nem na alvorada, nem na sessão solene. Isso é um desastre, isso é um atraso. Isso é um grande atraso que se encontra em nossa cidade. O prefeito que não tem representatividade, que não tem organização. Isso é uma lástima. Outro evento que houve em nosso município, a FEAGRE, uma feira bela, que tem toda... que o idealizador dessa feira é a CIP, representada pelo Valdemir. Ele tem todo o interesse, toda a competência e vem tentando fazer o melhor. Mas, infelizmente, a prefeitura não dá o apoio que eles merecem, não dá o apoio que os irrigantes merecem, que eles precisam, para que aquela feira pudesse ser melhor ainda do que a passada. E, no meu ver, foi pior do que a do ano passado. Não teve participação da comunidade, não teve participação do prefeito, não teve nem divulgação, não teve, muito menos convite. Eu não digo nem, amigos, que pudesse ter sido divulgado na TV Clube, na Cidade Verde, pudesse divulgar pelo menos aqui em Floriano, na TV de Floriano. Rapaz, isso é um despreparo muito grande, isso é uma... Rapaz, eu não sei o nome que eu digo com essa falta de compromisso que o prefeito tem com o povo de Guadalupe. E anda aí, querendo ser o bonzão, se fazendo de coitadinho, chorando, dizendo que é coitado. E o dinheiro está aí. Não sei para onde está sendo destinado esse dinheiro. Simplesmente, amigos, no dia que se completa ano na nossa cidade, o prefeito não tem um pingo de zelo, não tem um pingo de consideração. Como a vereadora falou, presidente, nem o meu fio foi pintado nem de cal, não foi nem caleado. Fazer meio de fachada, o povo, as mínimas pessoas que vêm de fora, olhasse nossa cidade. Não, mas está bonitinha, pelo menos na avenida. Fizesse aquela maquiagem, como você costuma fazer. Aí eu analisando, tive a infelicidade de não estar presente na sessão passada, analisando comentários que fizeram. Comentários que fizeram de nosso deputado, deputado Júlio César, deputado que representa o nosso povo, que nosso povo do estado do Piauí,
E Guadalupe é bem representado na Câmara pelo nosso deputado Júlio César. Minha gente, espelho é tão barato que ainda tem vereador que não tem dinheiro para comprar para se olhar dentro de casa. Olha que um vereador vim para a sessão fazer uma crítica ao nosso deputado, deputado este que nem sabe, que não dá importâncias a coisas que não levam, só levam atraso. Mas o povo sim, é quem fica preocupado, é quem é penalizado diante desses pronunciamentos. Vereadores que vêm aqui nesta Câmara criticar os deputados, preocupados com o andar da carruagem como está. Não se preocupe não, amigos. Deputado nem sabe, nem está preocupado e nem deixou de jantar naquele dia, porque vossas suas excelências criticaram ele naquela noite. E tantos vereadores que criticaram o prefeito, mandando pessoas lavar a boca com potassa, chamando administrações, dizendo que ela tem quadrilha lá dentro. E hoje eles fazem parte dessa quadrilha. Hoje eles estão elogiando e fazendo parte da quadrilha que eles chamavam antes. E o que é isso? Minha gente, o povo está ouvindo. O povo é consciente. O povo não é mais aquele povo de antigamente, não, que esperava os políticos só no dia da eleição, com coisas boas, conversa boa, pegando na mão de todo mundo, se fazendo de bonzinho e de coitadinho. Mas o povo que passa 3 anos e meio sofrendo por falta de medicamento, por falta de zelo, por não ter uma saúde digna, pelas ruas estarem sujas, a sujeira onde quer que anda, dentro do gabinete dele, na secretaria, onde quer que esteja, tem sujeira. E agora estão passando rodo dizendo que agora tudo vai dar certo. Um prefeito, um rapaz que foi eleito a prefeito de Guadalupe, me escutem, foi eleito a prefeito, sabia que com 3 anos e meio ia precisar do seu voto e não fez nada pelo povo. Aí você imagina, se Deus o livre, ele for reeleito, que não vai mais precisar de voto de ninguém. Aí você para e pense, o que é que ele vai fazer pelo povo? Ele precisando do seu voto, fez o que fez? Imagina se ele for reeleito. Que isso sirva de exemplo para você, eleitor, para você, cidadão guadalupense, que está sofrendo. E mostre ao povo de Guadalupe que o eleitor guadalupense hoje está inteligente. Não está mais aquele povo atrasado não de antigamente. Aquele povo que não tinha educação, aquele povo que o prefeito, alguns prefeitos ignoraram, que alguns prefeitos não deram ou ensinaram ao povo de outra forma. Quero dizer que o futuro de Guadalupe vai ser diferente, porque o povo quer o melhor e o povo vai ter o melhor. Em relação aos convites, eu quero só aqui dizer, presidente, que eu não tive a oportunidade, dá licença, vereadora, de ver este convite, porque não entregaram ao povo. Mas também, com esse erro gravíssimo aqui na capa, meu amigo, ninguém queria ver. E ainda digo mais, não vai servir para o próximo ano, não. Esse convite vai para o fogo, que no próximo ano o povo não vai mais querer esse convite. Poderia até servir, porque 84 anos Guadalupe completará, se Deus quiser, no próximo ano. Mas não será com esse convite, será com o novo, aquele que o povo vai escolher. E boa noite a todos.
Vereador Jesse James, eu gostaria de uma parte, o senhor já encerrou. Aí eu fiquei aqui me perguntando, qual o presente que Guadalupe recebeu nos seus 83 anos? Nem todo município recebe, por menor que seja, um presente. Uma construção, o que foi, nem isso, Guadalupe não recebeu. Obrigada, senhor.
Não, presidente. Ele, só para concluir, nada Guadalupe recebeu de presente. Nenhum cidadão carente que poderia ser presenteado nos seus dias.
Salário.
Com salário.
na hora que procurasse posto, ter um remédio, que é a obrigação do prefeito. Não tem isso de presente. Imagina Guadalupe.
Nada, nada. Senhoras e senhores, usará da palavra agora a senhora vereadora Surama Martins.
Amigos ouvintes, amigos aqui presentes, presidente, colegas vereadores, um cordial boa noite. Quero iniciar meu pronunciamento parabenizando a presidente que me antecedeu, ao meu afilhado Jesse James, que me antecedeu pelas suas palavras, e complementar algo da minha indignação e deixar aqui registrado. Não poderia jamais deixar de registrar esse descaso dessa atual administração que vem fazendo com a população guadalupense. Quero dizer que é inadmissível nós presenciarmos tamanha atitude por parte de um prefeito tão jovem e filho de Guadalupe, principalmente por ser filho desta terra, por ser filho dessa cidade, por ter sido vereador de 3 mandatos dentro desse município. E eu fico me perguntando e me questionando, para onde foi esses 12 anos de experiência que esse atual prefeito que hoje se encontra aí, dirigindo o destino da nossa cidade e dirigindo de forma errada, não zelando e nem cuidando dos cidadãos e nem dos patrimônios públicos do nosso município. Guadalupe completou 83 anos de emancipação política, de muito desenvolvimento e crescimento, e que ele, por ser jovem, por ser filho de Guadalupe, poderia estar registrando aqui, neste convite, as suas ações, as suas obras, as suas inaugurações, mas, infelizmente, isso não aconteceu. O que tem aqui, presidente e amigos ouvintes, na programação do aniversário da cidade de Guadalupe, que o convite, como já foi falado pelos vereadores que me antecederam, um convite que foi confeccionado errado com a data de 84 anos, tem uma programação aqui da FEAGRE. Aí eu fico aqui me questionando. A FEAGRE, para mim, como tá, consta aqui no convite, que Guadalupe é uma cidade jovem que desponta no cenário estadual como a detentora do grande potencial de desenvolvimento, em especial da produção da fruticultura irrigada. Tudo bem. Aí eu pergunto a mim, e você, amigo irrigante, amigo agricultor, cidadão guadalupense, será qual é o investimento e qual é a atenção dessa atual administração que tem com os irrigantes dentro do nosso município? A gente tem que se questionar. Guadalupe está se desenvolvendo, está crescendo em custa de muitos que vieram de fora e acreditaram e investiram em Guadalupe, que muitos guadalupenses chamam de forasteiros. Mas são essas pessoas, meus amigos, que acreditaram e aqui estão alavancando e dando oportunidade a muitas mulheres donas de casa e a muitos pais de família terem a condição de sustentar os seus filhos. Porque essa atual administração, em 4 anos, meus amigos, construiu muito pouco. Construiu muito pouco. E aqui eu digo, em 4 anos, o que essa atual administração ofertou ao município de Guadalupe? Qual a mão de obra que ele ofertou aos pais de famílias? Quantos pais de famílias foram embora de Guadalupe, deixando seus filhos, as suas esposas, seus pais, suas mães, buscando oportunidade fora? E esses filhos de Guadalupe que estão em várias regiões, em várias cidades do Piauí, do Maranhão, do Ceará, não são forasteiros, não. Eles estão lá porque Guadalupe, a sua terra natal, não lhe dá oportunidade para sustentar os seus filhos, para você oferecer aos seus filhos uma educação e uma vida digna. Então, guadalupenses que são filhos de Guadalupe e principalmente essa atual administração, tenha respeito com essas pessoas que aqui estão proporcionando a Guadalupe o crescimento e o desenvolvimento. Vossa Excelência é filho de Guadalupe, mas respeitem quem está aqui e está fazendo muito mais do que você, porque está sendo prefeito de Guadalupe e o próprio prefeito já chamou muitos cidadãos de forasteiros. Não sou filha de Guadalupe, mas aqui eu tenho as minhas raízes, aqui eu tenho a minha história de vida, aqui eu me efetivei como professora deste município. E aqui tenho meus filhos, meus esposos, já adquiri grandes amizades, tenho 26 afilhados, 26 compadres, ainda falta eu batizar mais 5. É por quê? Porque tenho trabalho, porque tenho respeito, é porque tenho amor a esta cidade. Então, respeite os filhos natos, respeite esses filhos adotivos, esses que acreditaram e vêm desenvolvendo a cidade de Guadalupe. Então, quero parabenizar aos organizadores da segunda FEAGRE pela organização do evento, registrar aqui a passagem do governador do estado do Piauí, juntamente ao lado do deputado Júlio César. O deputado também Osmar Júnior esteve presente. Não entendi o motivo que o qual nós, candidatos a vereadores nesse pleito para 2013, não pudemos ter um acesso à visita da FEAGRE. Não entendi que o próprio prefeito não entrou ao lado do governador e me disseram que lá dentro tinha outros candidatos, o defensor, o vereador Amadeu Júnior, que me que já foi, teve que se ausentar. Então ficou aquela coisa desorganizada. Como é que se convida o governador do estado do Piauí para vir prestigiar a segunda-feira e o prefeito não acompanha esse governador? Eu fico assim, para mim é uma demonstração dessa atual administração, uma administração desorganizada. E aqui reafirmo o que já foi falado. Nunca foi visto uma falta de consideração, porque não foi pintado nem os meus filhos com o cal, não teve a alvorada. Essa vereadora que está aqui falando, que sempre está nos eventos desse município que são ofertados, 10 para as 8 da manhã estava arrumada para o chamamento da bandeira. Ao chegar lá, só tinha caminhões e carros em frente à prefeitura. Desci, vim para a Câmara, porque haveria sessão às 9h30, e a consideração dos vereadores da situação, cadê? Não teve. Então, é um descaso, é um desrespeito muito grande. E o que mais eu fico indignada, presidente, amigos ouvintes, amigos aqui presentes, é que tudo é proibido nesse período. Mas uma banda que se contrata, uma banda que se gastou, daqui a 2 meses nós vamos ver o valor do que foi pago por esse convite, o que foi pago por essas bandas, valores absurdos, o prefeito não tem a preocupação de divulgar, porque gasta com o dinheiro que é nosso, mas ele tem pena de fazer uma divulgação uma semana antes, para que as cidades vizinhas, os jovens das cidades vizinhas venham participar dos eventos. É uma falha muito grande, isso está acontecendo, não é só agora, no aniversário da cidade, não. Essa administração tem cometido esses erros sempre. Ele não divulga os eventos da cidade. Ele não quer que tenha participação dos outros municípios, para que, no momento que você divulga algo, corre dinheiro, gera dinheiro, recurso entra. Os hotéis é para ficar lotado. Os comerciantes vão vender mais. A comunidade vai vender o seu espetinho, o seu creme de galinha, seu cachorro, mas precisa ter divulgação, prefeito. Aprenda. Você é jovem. Cadê sua equipe? Cadê os seus secretariados? Estão ganhando para quê? Eu não quero nada. Eu estou falando aqui para que se corrija esse erro, porque eu quero ver Guadalupe desenvolvida, Guadalupe sendo visitada, Guadalupe recebendo turistas e visitantes e falando bem da nossa cidade. Porque eu sou sua adversária política, não sou sua inimiga, mas prestigio e frequento todos os seus eventos que o município proporciona. Se é o achamento da bandeira, a inauguração do Matadouro, se é um 7 de setembro, se é uma feira cultural, se é uma conferência, eu estou dentro, porque eu estou prestigiando o povo que acreditou e me elegeu. E aqui eu tenho feito isso. Mas corrija esse erro. Não jogue dinheiro fora. É preciso se gastar com a divulgação, sim. Você tem uma rádio. Você tem condição, acesso a deputados. Promova essa divulgação. Só quem vai ganhar é Guadalupe. Por quê? E nessa oportunidade eu quero parabenizar os dois eventos que eu participei. Participei do culto na Assembleia de Deus, ali na Avenida, que foi uma das ações promovidas, né, o culto com as igrejas evangélicas. E participei também da Santa Missa, na Igreja Matriz. Então, mas cadê? Cadê o presente que Guadalupe recebeu? Todo aniversariante merece receber um presente. Guadalupe completou 83 anos e ficou no esquecimento. O que eu gostaria que o prefeito tivesse colocado aqui nesse convite era obra, era calçamentos, era inauguração, prestigiando a cultura do nosso município, bandas de música com os jovens da nossa cidade, promovendo um esporte, campeonatos no estádio Júlio César. Eu quero aqui dizer e deixar registrado que vários conterrâneos de São João dos Patos vieram para cá trazendo seus cavalos. Por quê? Era tradição as festividades do dia 25 de agosto, aniversário da cidade, ter as vaquejadas. Eles vieram achando que teria, mas não houve nada, nenhum evento. Então, não poderíamos deixar de registrar esse descaso, esse descompromisso desse prefeito que se diz jovem, esse prefeito que se diz ter compromisso com a sua gente, mas a demonstração das suas ações, senhor prefeito, está envergonhando principalmente aos que votaram em Vossa Excelência. A mim, que não contribuí com o meu voto direcionado à sua pessoa, fico entristecida. Mas aqueles que elegeram a sua pessoa, com certeza, estão decepcionados. Quero dizer também e pedir ao secretário de Saúde que dê explicação à permanência da falta de medicamentos nos postos de saúde. É inadmissível. Medicamento é prioridade. O nosso povo precisa e merece. No hospital estão se negando um soro, estão se negando um scalp para se aplicar um medicamento em algumas em pacientes que precisam tomar um medicamento e precisam utilizar o soro e o scalp. Chega o paciente, um cidadão qualquer, não quero aqui citar nome, vai ao hospital com o medicamento e esse medicamento é preciso ter o soro e utilizar o scalp. Lá o hospital se nega. Que saúde é essa? É essa saúde que estão aí nas propagandas dizendo que é boa? É essa administração que é um prefeito bom? Então é um momento oportuno para que a população saiba diferenciar as obrigações de um gestor, as obrigações de um vereador, as obrigações de um secretário e qual é o dever do gestor, o dever do vereador. Vamos ficar atentos, amigos. Vamos ficar atentos, é um momento muito propício. Pagamento em dias é obrigação do gestor. Cidade limpa é obrigação do gestor. Se no passado não acontecia, antes não tinha a lei de responsabilidade fiscal. Hoje existe, hoje nenhum gestor, qualquer um que assumir, ou na cidade de Guadalupe, ou em qualquer estado do Piauí ou do Brasil, não se admite mais atrasar pagamento de funcionalismo público. Mas a atual administração aqui se fala é pagador do funcionalismo público, mas tem aí pessoas, cidadãos que estão trabalhando com seus caminhões alugados e encontram 3 meses de salário atrasado. Comerciantes que fornecem material de construção, comerciantes que fornecem medicamento, estão aí com pagamentos atrasados. É importante que a população tenha conhecimento disso. É muito importante. E é um momento que você tem que se questionar. É essa administração que eu quero? É essa administração que eu quero que continue? Cadê? O que foi feito em 4 anos à juventude da nossa cidade? Qual foi o jovem que participou de campeonatos de voleibol, de campeonato de salão, vários campeonatos que existiam também nas escolas, craque na bola, craque na escola. O meu primeiro emprego, cadê? O que foi feito? Você, no passado, nunca viu falar e nunca presenciou tantos cidadãos guadalupenses ir às rádios pedir ajuda para realizar o exame, para fazer cirurgia, porque antes tinha recurso na saúde e hoje não tem mais. Então, cadê os caminhões que antes iam pegar uma carrada de barro para uma pessoa carente, ia pegar um arroz no interior? Hoje não existe mais. E a população sabe que a vereadora Surama está dizendo aqui, é verdade. Cadê o zelo pelas estradas dos interiores? Quantas vezes a atual administração visitou os amigos dos interiores, deu a manutenção nas estradas vicinais? Será que ele realmente está cumprindo com seu dever? Então, eu quero que ele dê satisfação do recurso que ele arrecada, que é em média 2 milhões, e se fala muito que ele paga em dias, que ele paga, tudo bem, mas se ele arrecada 2 milhões, o pagamento em dias dos funcionários, a limpeza da cidade, os impostos que ele paga, vamos dizer que chegue a 1 milhão. E o restante de 1 milhão? Ou vamos botar 800 mil? Os 800 mil, senhor prefeito, está sendo aplicado em quê? Essa explicação que eu quero. O que sobra está sendo aplicado em quê? Qual foi a obra construída por essa administração? Teve o portal da cidade, que chegou a quase 178 mil reais. A reforma dessa praça, que chegou em média em 500 mil, mais de 500 mil. E alguns pequenos metros de calçamento no bairro Coqueiro. Houve também uma praçazinha ali, bem pequenininha, que vai o acesso ao projeto. Tem uma praça minúscula ali. É uma obra daquela, até a vereadora Surama fazia. Se eu tivesse recurso, aquela dali dava para me fazer. Aí eu fico me questionando. Amigos, fiquem atentos. 800 mil reais sobra por mês. Foram praticamente 4 anos. E onde foi aplicado esse dinheiro? Aí a população tem que saber. O atual prefeito tem um sobrinho que eu não sei se ele tem 20 anos. Tem, Jesse? Em média, vamos dizer, não quero saber a idade. Mas tem um sobrinho que é jovem, um estudante. Eu não sei qual é a profissão que ele tem, mas tem aí. Duas Mercedes-Benz no valor de quase meio milhão de reais. Quase meio milhão de reais. A vereadora Surama, eu quero citar aqui esse caso, para comprar um carrinho popular, um Corsa, é um dos mais básicos que tem, na época foi 32 mil, eu tive que conseguir avalista, dois avalistas. Olha que eu tenho o salário fixo de professora, que é quase 900 reais, e tenho o contra-cheque da Câmara. E eu tive que conseguir dois avalistas, e foi uma burocracia para mim comprar um carro de 32 mil reais. E eu vejo um jovem que não tem uma renda, não tem uma profissão, entra na concessionária e compra duas Mercedes no valor de meio milhão de reais, tem algo de errado. Ou não, Jesse?
Interessante, vereadora, o que você falou em relação a tanto dinheiro que sobra, para onde vai este dinheiro? Fica essa interrogação. Aí, o que se nota no dia a dia? O prefeito, ele tem um salário de aproximadamente R$ 12.800. Só de diária, por mês, ele ganha R$ 3.500. Então, o salário dele vai para mais de R$ 15 mil mês. Aí eu deixo essa outra interrogação. Seu cunhado ganha R$ 3.000 líquido na secretaria. E compare o patrimônio do prefeito e do secretário, seu cunhado. Você vê a diferença, o tamanho da diferença. E o prefeito Ele passou 3 anos andando de Hilux. E a SUD20 foi escondida em sua garagem, para não servir a comunidade. E este ano, a Hilux sumiu, a SUD20 apareceu. Então, o que o povo tem que estar ciente, o que tem que ser esclarecido é isso. Um cunhado que ganha R$3.000, tem um patrimônio milionário. E o prefeito que ganha R$15.000, que é o prefeito, é o coitadinho. Só isso, vereador.
Pô, não. Pois eu quero também, não me estendendo mais, mas gostaria que a população analisasse tudo isso. Como está a saúde do nosso município, como está o estádio Júlio César, o que foi feito por essa juventude em 4 anos. Como estão as praças da nossa cidade? Olhem, meus amigos, visite a Vila Parnaíba, a Praça São Raimundo Nonato. A do SAMU era a única que estava bem zelada, hoje está tudo seco, tudo abandonado. E eu quero aqui dizer que essa atual administração não teve compromisso com a cultura do nosso município. Ele esqueceu tudo, as bandas de música que poderia estar aí proporcionando aos nossos jovens. Temos profissionais competentes na cidade que podem estar qualificando esses jovens. E ficou tudo no esquecimento. Aqui já foi a cidade, já teve, o vereador já sempre gosta de dizer, já teve tudo, hoje não tem nada. Mas o povo está aí para julgar. E quero dizer aqui que até os soldados do nosso município foi esquecido por parte do prefeito. Nenhuma mensagem ele deu a esses soldados que nos proporcionam uma segurança, uma tranquilidade, não só ao cidadão, mas ao nosso município. E aqui eu me estendo aos soldados do Brasil, que foi ontem, dia 25, e também, principalmente, aos soldados que trabalham no município de Guadalupe. Então, quero dizer que, como vereadora, eu estou aqui para apresentar projetos de lei, para apresentar indicativos de lei, para apresentar proposituras, mas também estou aqui para falar a verdade e dizer ao povo de Guadalupe as irregularidades e o descaso dessa atual administração. Porque o papel do vereador, como um vereador que me antecedeu, não é só apresentar projeto, não. O verdadeiro papel do vereador é falar a verdade, é ter respeito pelo povo, é ter coerência com o que diz e com o que fala. Porque, infelizmente, tem vereadores aqui que diz uma coisa e prega outra. Tem vereador aqui que passou anos e anos apontando falha dessa atual administração e hoje o discurso é outro. Mas a população tem que saber por que o discurso mudou. Porque os benefícios chegaram. E quem vai julgar? São vocês que estão me ouvindo. Quem vai julgar são vocês que estão aqui presentes. Está se aproximando uma data bem propícia para isso, para as pessoas saberem diferenciar quem fala a verdade, quem tem respeito e compromisso com o crescimento e o desenvolvimento de Guadalupe. Amigos guadalupenses, façam uma boa escolha. É o pedido dessa amiga vereadora Surama Martins, amiga de vocês sempre, não só em período eleitoral, mas essa amiga de sempre que você já conhece. Obrigado e boa noite.
Com a palavra, o senhor vereador João Ricardo.
Senhora presidente, senhores vereadores, auditorianos presentes, população guadalupense da cidade e da zona urbana, boa noite. Gostaria de somar ao discurso dos colegas que me antecederam em relação às atividades comemorativas do aniversário da cidade. O aniversário da cidade realmente ficou muito a desejar. Não é só tanto que não estive presente, mas é muito importante a celebração entre os evangélicos, nós cristãos, e uma festa para a população. Mas nós temos nossos jovens, nossas crianças, e que também merecem participar. O idoso também merece participar. O idoso não vai ficar até 5 horas da manhã pulando, dançando forró. Não são todos, não. Alguns ainda vão, mas não são todos. Mas merecem participar da nossa comemoração. Por que não desenvolver atividades dentro da escola? Proporcionar ao aluno que descreva, que faça a melhor história de Guadalupe. E nessa data a gente parabenizar esse aluno com algum prêmio. Por que não informatizar o nosso serviço público? E no dia do aniversário da cidade, você fazer uma inauguração. O serviço público municipal de Guadalupe está completamente informatizado. Isso aí é um presente para nós, guadalupenses. Por que não, prefeito? Por que não você não implantou o plano de cargos e salários no dia 25 de agosto? Por que não o plano de saúde do servidor público municipal? Por que não, prefeito, colocar remédio nos nossos postos de saúde e no hospital? É uma vergonha. É incompetência, e muita. Eu sei que lá dentro tem pessoas honestas, trabalhadoras, como Paulo Rocha, como as técnicas em enfermagem, como os médicos que dão plantão ali, como até o servente que está limpando o chão. Eles merecem de atenção. Prefeito, você não está só prefeito para receber o salário aí, não. E fingir que não recebe e dizer que está dependente da mãe. Prefeito, trabalhe, rapaz. Olhe, se eu fosse prefeito, essa sua oportunidade eu segurava com unhas e garras. Porque você ter a oportunidade de servir ao próximo é uma grandeza enorme. E nós precisamos de pessoas assim, sinceras, trabalhadoras, que vão atrás. Por que não, prefeito, resolver o problema da água do Bela Vista, da Vila Parnaíba, em especial a 140? Então, são tantas coisas que, doutora Lúcia, Guadalupe poderia ter recebido de presente e não recebeu. Todo mundo ainda hoje pergunta, cadê a vaquejada de Guadalupe? Olha, se um grupo de professores resolvem fazer uma nota de repúdio, que são os nossos educadores, que estão diariamente ensinando as nossas crianças, aos nossos adolescentes, como se deve viver nesse mundo, quem sou eu para questionar uma nota de repúdio dessa? A Maria Erlinda, Olívia Maria, Marceline Ribeiro, Jaqueline, Firmino, Josélia Lima Cavalcante, Joslene, Marta Irene, Paulo César, Regina Patrícia, Raulino Noleto, Rejane Santos, Surama Santana de Souza Martins, a nossa companheira vereadora, Sônia Maria Mozinho de Sá, Josélia Figueiredo, Francisco Rodrigues de Freitas Filho, Rosa Moreira de Souza, Jocilene Lima Miranda, Joelma Lima Miranda, Edvan Rodrigues da Silva. Fiz questão de falar o nome de todos, porque tiveram a coragem, certo, de se manifestar. E é assim que nós devemos nos comportar, nos dirigir, porque uma nota de repúdio não é que eles têm alguma coisa contra o Alien, não é que eles têm alguma coisa contra quem faz a educação, ou quem está na Secretaria de Educação, ou de Esporte, ou de Lazer. Eles estão insatisfeitos. esperavam mais. Até o convite foi errado. Até o convite das comemorações dos 83 anos do aniversário de Guadalupe, da emancipação política, colocaram 84. O que eu vejo é que essa administração está sem rumo, está sem direção, está faltando um líder, alguém que saiba motivar, alguém que cuide dos nossos servidores públicos, que saiba realmente achar a essência, o caminho, o rumo certo, que traga realmente empresas que queiram produzir aqui em Guadalupe, que derem oportunidade para os nossos filhos, para os pais de família, que se você falar São Luís, Fortaleza, Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Manaus, até nessa nova usina que estão construindo lá em Roraima, Rondônia, né? Estreito, tinha muita gente aqui de Estreito trabalhando lá. Será se falta mão de obra aqui em Guadalupe? Caro guadalupense, claro que não. O que está faltando é de gente que realmente queira trabalhar, de líder, de políticos sinceros, que realmente faça suar a camisa que passou no período eleitoral há 4 anos atrás para representar o povo, que realmente respeite o eleitor, que se faça comparecer nos eventos públicos, que se faça cumprir as suas obrigações. Eu lamento muito só pela presença dos 5 vereadores aqui. Com certeza. É lamentável. Cada um deve ter seu motivo. Mas é necessário que nós saibamos valorizar cada voto recebido. Porque nós continuamos recebendo, tanto o prefeito como nós vereadores. Finalizo minhas palavras, presidente. Até o momento. Obrigado.
Com a palavra o senhor vereador Pierre.
Cumprimento em nome de Deus a mesa diretora, demais vereadores, público de Guadalupe, pessoas presentes aqui no auditório, como o nosso amigo Robin, Daniel, esposa da Cátia, Diogo, James, meu amigo pernambucano Cícero, professoras e a prole aqui do Firmino, Marceline, seus filhos Giovanni e Eduardo, meu amigo Lucas, peço urgente, antes que Guadalupe feche as portas e apague as luzes, eu peço providências e compromissos mais sérios na próxima gestão, seja lá quem for. Peço mais respeito aos munícipes, especialmente aos funcionários municipais que vêm sofrendo muito por falta de condições de trabalho e também por falta de aumento. Nos aspectos educação, a saúde que cambaleia e caminha direto para o cemitério, a nossa agricultura, apoio aos pescadores, apoio ao esporte, ao lazer. Cadê o plano de saúde que a Rejane tanto lutou, mas a Regina e os outros professores? Cadê o plano de carreira e cargos e salário que foi prometido aqui? Cadê a melhoria habitacional? A reforma das casas, que este vereador que vos fala foi autor do projeto desde 2005, tentando melhorar e dar uma condição mais digna de moradia, obedecendo o artigo 6º da Constituição Federal. Dinheiro não do prefeito, dinheiro nosso. Quaisquer brasileiros, quaisquer cidadãos que trabalha com carteira assinada, tira 2%, uma alíquota de 2% apenas, para ajudar os pobres e carentes na forma da lei. Mas isto não está sendo obedecido. Começou o trabalho? Começou. Não posso negar. Também eu peço providências no sentido de se implantar, mesmo atrasado, as creches, porque as mães precisam somar sua renda familiar, ajudando seu esposo, mas não querem deixar seus filhos sozinhos nas casas de palha, que é um perigo. As lavanderias, que eu tanto lutei, mas esta vereadora aqui, batalhadora Surama, recuperação das estradas, que eu sempre defendi com o Jéssico Edivan, e por fim, presidente Lúcio, incrementar a nossa Bolsa Família, que é apelidada de esmolas eletrônicas, mas que tanto ajuda as famílias carentes. É com extrema tristeza que eu ouvi aqui o manifesto de repúdio do professorado, e com muito respeito a eles, com relação à questão do dia de Guadalupe. Guadalupe aniversariou. E o Pierre gosta de aniversários. E eu fiquei pensando, realmente Guadalupe não recebeu presente. A cidade entrou em ponto de murcha permanente. A cidade que já foi cidade da luz, que já foi cidade do luxo, hoje cidade do lixo. Mas fico triste também com a nossa FEAGRE, que não teve a divulgação necessária. Mas aqui parabenizo os enfrentantes da FEAGRE, como Saraiva, meu amigo que trabalha comigo na Emater, doutor Adalberto, Valdemir, os alunos que aqui marcaram presença e as outras autoridades. Esta feira, para quem entende, ela é muito importante, porque ela vem levantar e alavancar a nossa economia, vem equilibrar a nossa balança comercial interna, vai gerar dividendos, e o efeito social é muito grande. Para quem tem visão comercial, para quem entende, como a Surama diz, fulano vai receber seu espetinho, vender seu espetinho, vender bolo, água de coco. Então eu peço mais providências e mais responsabilidade do gestor. Com relação, vereadora, a pagar em dias, muita gente diz, mas Pierre, ele paga sim em dias. Olha, meu povo, a lei é de 4 de maio de 2000, a emenda complementar 101, LRF, o que é isto? Lei de Responsabilidade Fiscal. Qualquer gestor público tem a obrigação, não só moral, mas também como obrigação jurídica, de pagar em dias, senão vai cassado por improbidade administrativa. As contas serão bloqueadas automaticamente pelo sistema. Então, vamos trabalhar e ajudar as pessoas. Não sou aqui de jogar pedra. O Pierre não gosta de passar ninguém no liquidificador. Não gosta de metralhar ninguém. Mas estou aqui falando a verdade. Sempre eu analiso com convicção e nunca com paixão. Acabar esse negócio de falar mal dos forasteiros. Eu também sou de fora. Tive passando necessidade no interior de Recife. Tivemos lá uns contratempos, umas intempéries, e nossas famílias quase passam por necessidade. E aqui o Pierre tem a humildade de vir aqui a esta tribuna dizer que vim escapar aqui em Guadalupe. Vim escapar aqui, tenho já 48 anos em Guadalupe. Cheguei criancinha me arrastando no chão. E não me considero forasteiro, porque aqui eu faço muitos trabalhos importantes para ajudar a população. E respeito os pernambucanos, os baianos, pessoal do Rio Grande do Norte, os paraibanos, cearenses, maranhenses, paraenses. E quero aqui condenar a corrupção para aqueles que nos escutam em suas residências. Corrupção é uma prática antiga dos tempos primordiais. No começo do mundo já existia a corrupção, que é uma prática nociva, é um cupim que destrói a democracia e azeda a cidadania. Deus já condena em Deuteronômio, em Efésios, Deus já condena a corrupção. As práticas corruptivas, como tem na Bíblia. E a sanguinolência e a violência. Falar em violência, eu peço aqui a um vereador ausente, que eu quero respeitar sua ausência, eu não gosto de atingir muito, mas um cidadão que manda muitos outros gargarejar a boca com potássio, eu queria que este cidadão, que eu sei que ele está escutando, respeitasse aqui o nosso, um dos nossos maiores patrimônios, o embaixador dos deputados federais, foi condecorado em Brasília como o melhor deputado federal do Brasil, o nosso Júlio César. Não tenho em mãos procuração para defendê-lo. Não sou advogado de universidade, mas sou advogado nato de berço, porque Deus me concedeu este dom. E aqui eu estou aqui usando e tomando a liberdade de defendê-lo. Defender aqui o meu representado, uso o termo representado e constituinte, dizendo que o Júlio César não merece isto. Foi ele, Júlio César, quem deu o pontapé inicial para criar Guadalupe. Júlio César e a COEB. Portanto, nós devemos muito ao Júlio César, patrono dos prefeitos do Brasil, patrono de 5.695 prefeitos. Até o prefeito de Guadalupe recebe benécias, muitos benefícios com os depósitos judiciais que Júlio César resgata da Receita Federal e do Tesouro Federal. Aqui entra muito dinheiro nessa prefeitura, muito. É o Júlio César que joga dinheiro aí. Então vamos respeitar que este vereador, que criou o manual do vereador, que diz que nós temos a obrigação de respeitar, na ausência, as autoridades. Então a gente tem que tirar o chapéu para o Júlio César e vamos deixar de fazer denunciação caluniosa com ele, que é crime. CID, o que é CID? Calúnia, injúria e difamação. Vamos respeitar o homem, porque ele só traz benefícios para nós. E o dia 25 de agosto, que foi o aniversário da nossa cidade, o nosso Júlio César também recebeu esta homenagem. minha amiga Cissona também do Vila Nova. Quero encerrar dizendo que em Romanos diz assim na Bíblia: quando o justo governa, o povo se alegra, o povo sorri. Mas quando o ímpio governa, o povo chora, o povo geme. E o povo está gemendo. Despeço aqui com um cordial abraço para todos.
Quero só aqui complementar aqui as palavras do colega vereador Pierre e me somar ao seu pronunciamento e parabenizar a todos os organizadores da FEAGRE em nome da pessoa do Saraiva e também agradecer a presença dos órgãos que participaram da FEAGRE, né? O DENOX, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste e os outros órgãos. E dizer aos organizadores, em relação ao ano passado, a primeira FEAGRE, o local ficou bem mais acessível, né? Nem parecia que nós estávamos em Guadalupe. Logo, os 3 dias do evento, foi um dia muito ventilado, parecia que nós estávamos numa praia. Então, está de parabéns aos organizadores. Vamos torcer para que no próximo ano realmente tenha essa divulgação, que o prefeito que assumir a prefeitura realmente valorize esse evento. E finalizo parabenizando ao aniversariante do dia, meu amigo Marcos, irmão do Arcone, filho do Pedro, meu amigo da Cruzeta. E amanhã, meu abraço à aniversariante, que é ouvinte assíduo dessa sessão, minha amiga Roseni Mouzinho. Parabéns, muitas felicidades, muita paz e que Deus lhe cubra com toda a proteção e bênção e consiga os seus objetivos. Boa noite.
Neste momento, não havendo mais oradores, eu farei as considerações finais dessa sessão. Quero só lembrar também um fato acontecido em Guadalupe, na realização da festa, lá em frente ao Estado Municipal, quando não estava presente, mas recebi esta informação e quero também, neste momento, passar minha indignação. As bandas que foram contratadas pela Prefeitura Municipal de Guadalupe, que aqui estiveram, elas ficavam fazendo alusões ao 12. Foi realmente lamentável. Foi realmente desprezível essa atitude. Que a banda que estava sendo paga com recurso do município para participar das comemorações, a única comemoração que houve, vale salientar, que foi a apresentação das bandas à noite, e mesmo assim, numa atitude orientada por pessoas deste município, ainda ficavam fazendo alusões ao 12. É de se lamentar. É uma tristeza a gente ver uma situação dessa. Mas com relação, senhoras e senhores, à questão da falta de medicamentos no nosso município, também não poderemos ficar calados. Não é a primeira vez que a vereadora Surama, vereador Pierre, vereador Jesse, vereador João Ricardo, vereadora Ana Lúcia faz esse comentário aqui. Por qual motivo? Já pedimos ao secretário de saúde que venha a esta casa, diga ao povo de Guadalupe. Porque medicamentos essenciais e que fazem parte de um programa do Ministério da Saúde, como o programa do diabético, o programa do hipertenso, não pode, em hipótese alguma. O que nós estamos encontrando no nosso município são pessoas idosas, pessoas carentes que estão comprando seus medicamentos, porque nos postos de saúde deste município não existe os medicamentos para diabéticos, hipertensos, como também os outros medicamentos. Agora, no CAPS deste município, também faltar um medicamento lá. Olha, gente, o que é que está acontecendo com Guadalupe? Medicamentos controlados, medicamentos essenciais, como diabético, hipertenso e também dos usuários do CAPS. Não podemos nos calar. O povo de Guadalupe tem e merece, tem que procurar uma resposta dos gestores deste município. Não podemos, em hipótese alguma, aceitar nem admitir, independente de quem seja o prefeito. Se é prefeito A, B ou C, eu não quero saber. Independente do prefeito, não podemos nos calar. E é o povo, não é só os vereadores, não. É o povo de Guadalupe que não pode, em hipótese alguma, ficar calado numa situação dessa. São medicamentos, eu repito, de uns programas do governo federal, programas mantidos pelo Ministério da Saúde. Não pode, em hipótese alguma. A partir de amanhã, tanto eu como qualquer guadalupense, vamos ligar para o Ministério da Saúde. Vamos denunciar. Não podemos nos calar, porque aqui a gente não está pedindo favor. Os diabéticos, os hipertensos e as pessoas que necessitam de remédios, que são dados, que são pessoas usuárias do CAPS, não pode ficar calado. Tanto eu, como qualquer guadalupense, qualquer pessoa, a partir de amanhã, vamos ligar para o Ministério da Saúde. É um 0800. Não sei, no momento, como dizer para vocês, mas é muito fácil. É 0800 e a gente liga e denuncia. Senhoras e senhores, com relação também, quero chamar a atenção do gestor municipal com relação ao programa do cadastramento do Bolsa Família. O vereador Pierre, que me antecedeu, também já falou nesse questionamento. A gente também não pode aceitar o descaso que a Secretaria de Assistência Social e da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que são os responsáveis no município pela atualização do cadastro. Estou aqui falando, mas você, guadalupense, que teve que se dirigir à Secretaria de Serviço Social do nosso município, em especial no CRAS, que funciona lá no CRAS. Vocês estão sabendo a situação que está lá. Falta funcionário. Vereadora Surama falou por várias vezes nessa casa. Eu falei, vários vereadores alertaram a Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social sobre a questão do recadastramento do Bolsa Família. E aqui vai mais um alerta. O Ministério do Desenvolvimento, Trabalho e Desenvolvimento, deu um prazo até dezembro. Mais um prazo para que todos os municípios que estão com problema no cadastramento do Bolsa Família, que atualize. E o problema do nosso município, nós sabemos que é falta de funcionário, é falta de atenção, é falta de boa vontade, é falta de compromisso e responsabilidade com o serviço público. Chamo esta atenção aqui hoje e quero, até dezembro, lembrar o povo de Guadalupe se este problema foi solucionado. Porque não podemos admitir pessoas carentes do nosso município ter a suspensão do seu Bolsa Família simplesmente por falta de cadastro. Simplesmente por falta de cadastro. Não podemos aceitar essa situação. Senhoras, com relação também, vereadores que me antecederam falaram, já que o nosso município não recebeu nenhuma obra como presente, que pelo menos tivesse recebido os medicamentos tão necessários,
os agentes de saúde do nosso município tivessem tido a atenção do gestor. Quantas vezes nós não falamos aqui nesta casa? Hoje, o agente programa de agente comunitário do nosso município recebe R$ 22.646,00, que, dividido, fazendo a divisão entre o número de agentes, dá para cada um R$ 871,00. Mas, eu quero lembrar aos agentes comunitários de saúde que isso aqui não é salário, não. Se vocês abrirem a legislação que rege o programa Agente Comunitário de Saúde, lá vocês vão ver que a responsabilidade do pagamento do salário ao agente comunitário de saúde é da Prefeitura Municipal. Este valor que o Ministério envia é um incentivo. Preste atenção. O salário mínimo de R$ 622,00, a Prefeitura tem a obrigação de pagar. Mas o Ministério da Saúde manda, como forma de incentivo, todos os meses, R$ 22.646. O que acontece, senhoras e senhores, é que os gestores querem pegar este valor e pagar como salário. Mas não é, não. Abram no Ministério da Saúde, agente comunitário, lá vocês vão encontrar a legislação, a lei que rege o programa agente comunitário. Esse dinheiro aqui, que vem todos os meses, não é para pagar salário, não. Não é. Pode pagar, mas não é. A obrigação de pagar o salário é com recurso da prefeitura. Está lá na lei. Abram a legislação que rege o agente comunitário e lá vocês vão ver. E aí a gente fica assim, pedindo também, cadê a insalubridade dos funcionários da saúde? Cadê o plano de cargos e carreiras que tanto pedimos nessa casa? Cadê o plano de saúde que foi dito e assinado um acordo que chegava a essa casa ao mais tardar até junho do ano passado e até hoje não chegou? Cadê as creches que foi prometida? Nada. Guadalupe não recebeu nada este ano. Nada, nada e nada. Só recebeu o desrespeito dos administrados, das pessoas que estão à frente da administração municipal. Então, senhoras e senhores, a gente encerra essa sessão hoje dizendo da nossa tristeza também pelos vereadores que compõem esta casa de não estarem mais querendo participar das sessões. Quero dizer e avisar a todos os vereadores que as sessões desta casa continuam até o dia, somos vereadores deste município até o dia 31 de dezembro. E nós estaremos aqui até o dia do nosso recesso, trabalhando pelo povo de Guadalupe, porque é o nosso papel. E que o vereador, que a partir de 3 sessões sem justificativa, vai ser cortado dos seus salários. Estou comunicando que é decisão desta casa. Eu não vou aceitar, e nem o povo de Guadalupe irá aceitar também, não. Porque nós estamos sendo pagos para estar aqui trabalhando e representando o povo de Guadalupe. Então, está avisado. Vereador que faltar 3 sessões sem justificativa, o salário vai ser cortado. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
I'm gonna need you more and more each day. Jangadeiro FM 9:51 agora. Hathaway, I'm missing you. De Flávia para Tiago. Depois de tanta insistência sua, acho que vou me render aos seus encantos. Mas vou logo avisando. Se quiser o meu amor, terá que me tratar como uma princesa, tá?
Aceito tudo de você. Tiro de mim só pra te dar prazer. Troco meu jogo por novela. Meu futebol por 100 mil rosas amarelas. Perde a cabeça sempre que esqueço o dia e o mês do primeiro beijo. E no banheiro sempre reclamo do meu jeito de menino que só te ama.